Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, pode sentar. Primeiro domingo do mês de março. Domingo especial porque temos a apresentação de crianças. Domingo também que estamos iniciando o mês com os temas do mês. E o tema desse mês é avançar. Quem gostaria de avançar aqui, amém? Nós precisamos avançar. Eu vou falar algo que por muito tempo eu pensei e eu vi que eu estava enganado nisso. A gente pensa que o inimigo, o trabalho dele, ele se preocupa muito em nos fazer pecar. Em nos fazer sair da presença, mas eu falo para você que talvez o maior intuito do inimigo é aquilo que vai deixar ele muito mais tranquilo, é ver cristãos paralisados, sem avançar. Paralisado por situações, paralisados pelo medo, ou talvez sem combustível, como um carro que não sai do lugar, sem a sua gasolina. O inimigo fica bem mais confortável quando ele vê cristãos sentados no banco da igreja, paralisados, mas nós avançaremos. Vou falar de novo, nós avançaremos. Amém? Você crê nisso? Nós avançaremos. E eu queria trazer nessa manhã uma palavra sobre uma oração que mudou uma história. O tema dessa palavra é esse: uma oração que mudou uma história. Uma pessoa que poderia estar paralisada pelas circunstâncias, por aquilo que envolvia a vida dela. Uma pessoa que, por causa daquilo que a sua mãe profetizou sobre ele. Quem vai apresentar crianças aqui, levanta a mão. Olá, temos um casal ali. Profetizaremos bênção sobre a vida dos seus filhos. Mas essa mãe profetizou algo que poderia ter paralisado, impedido essa pessoa de avançar. Mas através de uma oração, essa pessoa teve a sua história mudada e ela pôde avançar. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10. Uma oração muito, muito conhecida, que é a oração de Jabes. Jabes poderia estar paralisado pelo nome, homem de dores, homem de muitas dores, por dores, né? Eu dei a luz, então ele poderia estar envolto com isso, mas ele não se conformou e decidiu avançar. E uma das ferramentas que nos faz avançar, o combustível, uma gasolina power, uma gasolina aditivada que nos faz avançar é a oração. E eu quero falar a respeito da oração. Tanto a oração que nos faz avançar, quanto também a oração que traz a consagração sobre os nossos filhos. E a oração de Jabes foi assim, a história dele. Quando você pega o livro de Crônicas, os primeiros quatro capítulos só tem nomes, 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 nomes. Mas quando chega em Jabes, foram escritos dois versículos sobre a história desse homem. E aí depois continua nome, 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 nome. Mas Deus não quer escrever, nós não somos somente um nome, nós somos uma história escrita por Deus, amém? E o inimigo não vai nos paralisar, não vai ter circunstâncias que nos paralisarão, porque o Senhor tem uma história muito linda para nós. E a palavra diz assim: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um dos combustíveis que faz todo cristão avançar é a oração. É uma vida de oração. A oração, ela move o altar da terra, que somos nós, com o trono de Deus. Ela move a nossa fraqueza, a nossa pequenez, com a força, o braço onipotente do Senhor. Spurgeon diz que quando Deus quer fazer algo na terra, Ele coloca o seu povo para orar. E Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decide fazer algo conosco, ligado conosco, em participação, através da oração. E ela é uma das armas mais poderosas que temos. A oração por si própria, ela não pode fazer nada. Ela não tem a oração por si própria, ela não consegue fazer. Mas a oração, ela ativa o braço onipotente de Deus a nosso favor. Quem está entendendo, diga amém. A oração faz isso. E nós vemos na Bíblia muitos exemplos. Nós vemos vários exemplos de pessoas que através da oração mudaram decretos, mudaram sentenças, situações foram transformadas porque alguém decidiu orar. Nós vemos lá quando Deus, o povo pecou no deserto e Deus disse a Moisés que destruiria aquele povo. Moisés faz o quê? Se coloca na fenda da brecha, na oração, se coloca diante daquele povo em oração a Deus. E Deus muda esse decreto. Deus muda essa sentença porque Moisés decidiu orar. Quando Deus vai executar sentença sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus lembrou da oração de Abraão, da intercessão de Abraão por seu primo Ló. E a sentença foi mudada. Ana, uma mulher estéril, que não podia ter filhos, através da oração ela foi abençoada, foi mão de um dos maiores profetas que a Bíblia tem. Tudo isso através da oração. O rei Ezequias estava com toda Israel cercada, 185 mil soldados estavam ali. Ezequias orou, chorou, e Deus manda um único anjo em direção a esse exército, e um único anjo em uma noite aniquila 185 mil soldados, porque um homem decidiu orar. E nós avançaremos por causa da nossa oração, amém? Nós avançaremos por causa dessa nossa oração, e quando nós oramos, Deus muda diagnósticos, Ele acalma a tempestade, Ele fecha a boca dos leões, Ele trava conosco as lutas mais difíceis, Ele está do nosso lado. Nós temos que crer nisso. Quando você trabalha, você colhe o quê? O fruto do seu trabalho. E quando você ora, você colhe o fruto de quem? Do trabalho de Deus. Veja o quão grande é isso. O quão grande, o quão importante a nossa vida de oração. E por isso o inimigo quer que nós não venhamos avançar em oração, que nós não venhamos avançar no relacionamento com Deus. Ele nos quer paralisados. E aquilo que nós temos de maior desculpa, nós não temos tempo, o dia está tão corrido, foram tantas atividades. Se você pegar só nessa manhã o quanto tempo você já passou nas redes sociais e pegar quanto tempo você passou com Deus, você não pode mais dizer que você não tem tempo, só nessa manhã. O que nós fazemos quando acordamos toda manhã? O que a maior parte das pessoas fazem? Antes de dizer, bom dia Espírito Santo, vamos comigo para o trabalho, vamos comigo, lá que a minha esposa está meio chateada comigo, vamos comigo, que tá, a piazada lá estão dando trabalho. Não, primeira coisa, nós pegamos o nosso celular e damos uma olhada, quem ligou, como está os status, como está a rede social. E dizemos que não temos tempo para oração, que é o combustível que nos fará avançar. Porque uma única oração pode mudar uma história. E vamos ver quais adjetivos. E nós estamos falando de Jabes. Jabes poderia estar paralisado, porque minha mãe já colocou meu nome, homem de muitas dores. Eu posso estar conformado. Jabes poderia estar conformado, paralisado ali naquele lugar, mas não, ele não se conformou. Ele falou, eu quero avançar, eu quero quebrar essas consagrações, eu quero mudar essa história. E ele decide orar. E o que tinha na oração de Jabes de tão especial? Quais elementos tinham nessa oração que fizeram com que Deus mudasse a história desse homem, e esse homem fosse lembrado entre tantos príncipes, porque esse gerou não sei quem, que era príncipe não sei da onde, que era rei não sei da onde, mas Jabes era um homem simples, um homem comum, que tinha um nome, uma consagração sobre ele maldita, que poderia paralisá-lo, mas de repente o autor para e escreve algo poderoso sobre Jabes. Nós vamos ver quais os elementos que existiam nesse combustível que o fez avançar e mudou a sua história. E o primeiro elemento, e o que ele diz assim, que me abençoe muitíssimo. Nós temos por costume falar para Deus, ele queria, ele estava dizendo o que para Deus? Deus, eu quero a tua bênção. Se você tivesse um nome como o de Jabes, qual seria o primeiro elemento da tua oração? Senhor, muda o meu nome. quebra essa maldição, quebra isso, Senhor, eu não quero mais ter esse nome. Senhor, eu quero comprar minha casa, aprova aquele financiamento. Senhor, eu quero comprar aquele carro, não fechou porque o score é baixo, aumenta o meu score porque eu quero comprar carro. Quero pegar uma Bíblia daquela de 60 parcelas, aumenta meu score. E assim vai a nossa oração, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas Jabes não falou nada disso, ele falou, Senhor, eu quero a tua bênção, porque a tua bênção é melhor que qualquer coisa. Quem quer a bênção do Senhor? Se está disposto hoje a esquecer, a arriscar a todas as tuas orações e dizer, Senhor, eu só quero a tua bênção. Porque se eu tiver a tua bênção, eu tenho tudo. Se eu tiver a tua bênção, eu tenho tudo. E essa foi a oração de Jabes. Jabes não pediu, muda o meu nome, muda a minha história. Não, ele fez, Senhor, eu quero a tua bênção. A palavra bênção quer dizer liberado para prosperar. Quando nós dizemos assim, que Jesus te abençoe, nós dizemos assim, que Jesus te libere para prosperar. Vamos ver se você entendeu. Que Jesus te abençoe. Está vendo porque você tem que dizer amém com vontade? Está vendo porque você tem que falar para o seu irmão, falar para o seu filho, falar para o seu familiar, falar para os seus funcionários, para o seu patrão, para sua, para quem quer que seja, sim, que Jesus te abençoe. E você vai estar dizendo que Jesus te libere para prosperar. Que Jesus te libere para prosperar. Nós temos que declarar palavras sobre essa criança que nós apresentaremos. Nós dizemos que Jesus te abençoe, que Jesus te libere para prosperar. Você está liberado para prosperar. Segundo ponto, combustível na oração de Jabes. Jabes diz assim: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Repita comigo: muitíssimo. Sabe por que que Jabes pediu me abençoe muitíssimo? A bênção já não é suficiente? É que Jabes lembrava o tamanho do Deus que ele estava orando. Quem sabe o tamanho do seu Deus? Quando Deus resolver te abençoar, ele não vai te abençoar só um pouco, ele vai te abençoar muitíssimo, porque ele é um Deus grande, um Deus poderoso, e a mão dele não está encolhida, ela está estendida para te abençoar. Quando nós formos orar, nós temos que entender que estamos entrando na presença de um Deus grande e poderoso, que não poupou não e nem seu próprio filho, como não dará com ele todas as coisas? O que que a Bíblia fala? Que nada nos separa do amor de Deus, nada. Pastora Dora contava aqui, testemunhava no culto às 8h30, a quantidade de lutas, e ela pode dizer hoje que nada a separou do amor de Deus, mesmo nos tempos que ela se sentiu sozinha no deserto, a mão de Deus já estava ali, sustentando, cuidando, e hoje ela entende cada um dos propósitos. Esse é o Deus que nós servimos, e Jabes sabia disso. Ele falou assim: que Deus, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que Jesus te abençoe muitíssimo. Você está liberado para prosperar muitíssimo. Amém? Terceiro elemento que tinha na oração de Jabes. Ele diz assim: que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ele não estava dizendo, Senhor, que a cerca da minha fazenda seja mudada. Senhor, aumenta mais um metro de lona aqui na minha barraca. Eu quero uma barraca maior. Quero fazer um quarto. Quero fazer algo na minha tenda aqui. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo assim: Senhor, como homem de muitas dores fui gerado, mas eu não me conformo com isso. Eu nasci para vencer, eu nasci para prosperar, eu nasci para ser próspero. Ele estava dizendo isso. Quando nós oramos, nós não podemos orar como alguém conformado. Porque o conformismo, o medo, ele nos paralisa. Ah, acho que está bom minha vidinha assim, está tudo bom desse jeito, tá? Ah, está mais ou menos, se tiver mais ou menos está louco de bom. Não é assim não. Não é assim. Não é. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor desta terra. Então não se conforme. Quando for orar, Senhor, diz assim: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas essa dificuldade não me pertence. Essa luta, essa enfermidade, esse problema financeiro, essa dificuldade no meu casamento não me pertence. Porque eu nasci para ser abençoado, eu nasci para prosperar, e não vai ter palavra de maldição que me segure. Amém? Isso estava dizendo Jabes na sua oração, porque a sua condição hoje não determina o teu futuro em Deus amanhã. A sua situação hoje, eu não sei qual seja, mas ela não determina o teu futuro. Deus tem um futuro abençoado para nós, amém? Deus tem um futuro abençoado para nós, e nós não podemos ficar estagnados nisso. E o Senhor nessa manhã vai liberar palavras sobre a sua vida, amém? Que vai te fazer prosperar, que vai te fazer vencer, que vai mudar a tua história. Terceiro elemento na oração de Jabes, ele diz assim: se a tua mão for comigo. O que ele estava dizendo? Senhor, eu não quero ser só abençoado. Eu não quero só as bênçãos de Deus, mas eu quero o Deus das bênçãos. Quem quer o Deus das bênçãos aqui? Ele disse: a tua presença vai comigo. Porque se a tua presença for, a tua presença protege a minha frente, protege atrás, protege o meu lado, protege em cima o meu futuro, o meu presente, a tua presença. Quando Moisés estava lá e Deus diz assim: o meu anjo irá diante de ti, ali estavam disponíveis, o anjo do Senhor que ia diante dele, ali estavam disponíveis, tudo que o Senhor preparou, era coluna de fogo, nuvem de sombra, era um codorniz, era maná que caía do céu, tudo estava preparado. E Moisés diz o que para o Senhor? Se a tua presença não for comigo, não me tire, não me faça sair desse lugar. A presença de Deus precisa ser a nossa maior necessidade. Se um dia eu subir nesse púlpito e você não me ver orar e falar para o Senhor que a presença dele é a minha maior necessidade, quando eu sair lá na porta, você chega e me pergunta: ei, pastor, está desviado? Porque em cada oração, cada culto, você pode me ver dirigindo o culto, pregando, a oração que for, você fala assim: ah, o pastor, acho que ele não tem argumento para orar, porque ele fala a mesma coisa, toda oração. Não, eu não falo a mesma coisa. Eu estou declarando para o Deus que eu sirvo que eu preciso da presença dele, que a presença dele é a minha maior necessidade. É mais importante que ouro, é mais importante que prata. Se eu tiver a presença dele, eu tenho tudo. Se eu passar pelo fogo, esse fogo não me queima. Se eu passar pela água, ela não vai me submergir. Na cova dos leões, a boca será fechada. Por quê? Por causa da presença. E essa era a oração de Jabes. Senhor, me abençoa muitíssimo. Alarga as minhas fronteiras. E que a tua mão vá comigo. Se a tua mão for comigo. Ele queria a presença. Davi era um homem abençoado, um rei, tinha muitas riquezas, tinha tudo o que ele precisava, mas um dia ele disse: Senhor, tira de mim tudo, só não tire de mim o teu Santo Espírito, não tira de mim a tua presença. Eu abro mão das bênçãos, de tudo que eu tenho de bênção, eu abro mão, mas não tire de mim a tua presença. Essa precisa ser a nossa maior necessidade, e nós oramos, temos tantos pedidos. Temos uma lista de oração, eu por mais de 15 anos tinha um caderno de oração, além dos meus pedidos, eu tinha dos meus discípulos, e aí quando eu começava a orar, e eu ficava 40, 50 minutos, uma hora orando, e eu orava e pedia tanta coisa, aquela lista com todos os pedidos, daí eu já vi que eu tinha orado, puxa, já deu uma hora. Puxa, esqueci de pedir o mais importante. Senhor, que a tua presença esteja comigo. Que a tua presença esteja sobre meus discípulos. Que a tua presença esteja sobre a minha família. Eles precisam sim de casa, de carro, de dinheiro, de bênção. Mas que eles mais precisam da tua presença. E a gente esquece disso. E que a partir de hoje, nas tuas orações, não falte um desejo pela presença de Deus. Amém? Esse é o combustível que nos faz avançar. Família, você que está aqui para consagrar o seu filho, que você peça isso todos os dias. Senhor, que a tua presença esteja sobre os meus filhos todos os dias. Senhor, que a tua presença esteja comigo todos os dias, para que eu saiba como conduzir os meus filhos no caminho do Senhor, para que quando eles crescerem, não se desviem desse caminho. A presença do Senhor tem que ser nosso maior combustível, que nos fará avançar. Você pode ver pela vida de Pedro. Pedro estava ali, naquela tempestade, e as águas estavam ali revoltas, e ele vê Jesus e diz: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir contigo. Jesus estava ali. Ele vê Jesus, Jesus estava perto, a presença de Jesus estava ali, e diz assim: se és mesmo tu, me manda ir contigo. E quando Pedro, Jesus diz assim: venha, Jesus libera uma palavra de bênção sobre Pedro, dizendo: venha. Pedro anda onde ninguém nunca andou antes, anda sobre as águas, diante da, em direção à presença de Jesus. Mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para aquelas águas barrentas, e ele grita. E quando ele grita, o que, que a Bíblia diz? Que Jesus estende as mãos. Se eu estender minha mão daqui, eu não consigo pegar na mão de ninguém, muito menos tirar alguém debaixo das águas. Mas se eu estiver perto, se eu estiver perto, eu estendo a minha mão e eu puxo para cima. Se a presença de Jesus estiver perto da sua vida, e você clamar, Ele estará pronto para estender as suas mãos e tirar daquilo que quer te submergir. Que a presença de Jesus seja a tua maior necessidade a partir de hoje. Amém? E esse combustível te fará avançar mais do que tudo. Quinto ponto na oração de Jabes, que nós vemos que é um elemento muito bom que ele colocou: Senhor, me proteja do mal. O mal, ele fica como, a Bíblia fala que o inimigo é como um leão que fica ao nosso redor, tentando uma oportunidade de nos tragar, e é isso que o inimigo faz o tempo todo. Se você sair daqui, entrar no teu carro, quantas pessoas eu já ouvi que estavam aqui, adoraram a Deus, saíram ali, o Thiago está aqui, é prova disso. Saiu daqui, cadê o carro? Foi o carro embora. Mas eu estava ali, a pastora Dora também, meu Jesus do céu, Senhor, cuida do meu carro que está lá longe, lá, cuida dele lá, Senhor. Mas quantas pessoas? Quantas pessoas saem daqui, chegam em casa, abrem a porta da casa, é problema, puxa, mas nós estávamos agora lá adorando ao Senhor, mas já começa com briga, esse é o trabalho do inimigo. É roubar a bênção de Deus da nossa vida, é nos paralisar, dizendo: olha, você estava lá, do que adiantou? O inimigo está todo o tempo querendo nos matar, nos roubar, destruir a nossa vida, a nossa família. Esse é o papel dele, ele nos odeia o tempo todo. E ele, por que que ele nos odeia? Por que que ele quer fazer o homem adulterar? Por que que ele quer fazer que a mulher não perdoe? Por que que ele quer fazer com que os filhos não honrem seus pais? Porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e cada vez que ele nos paralisa, cada vez que ele nos tenta, nos coloca em pecado, que o mal bate à nossa porta, nós pecamos, nós caímos, nós estamos dando argumento para o inimigo zombar do nosso Deus, dizendo: olha aí, não é a imagem e semelhança do Senhor? Está aí a tua imagem, a tua semelhança. E por isso que ele nos odeia tanto. E é por isso que nós precisamos dizer: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal. É por isso que você vai chegar em casa hoje, vai dizer: Senhor, que todo mal bata em retirada da minha casa, que todo mal bata em retirada do meu trabalho, das minhas finanças, Senhor, todo mal do meu casamento, da vida dos meus filhos, que todo mal bata em retirada. Porque se o inimigo é um leão, que fica esperando uma oportunidade de nos tragar, hoje, se nós tivermos esse combustível, ele chegar na nossa casa, vai ter outro leão lá na nossa casa. O leão da tribo de Judá, amém? Chegará primeiro, e aqueles leãozinhos, aqueles gatinhos que dizem que ser leão, terão que se dobrar por causa, assim, do leão da tribo de Judá. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos declarar a palavra dele sobre nossas vidas, sobre tudo que temos. Nós precisamos em todo o tempo. Esses foram os elementos que existiam na oração de Jabes. Jabes disse assim: Senhor, eu quero a tua bênção. Eu reconheço o teu tamanho, eu estou inconformado com a vida que eu estou vivendo, eu quero mais. Eu quero a tua proteção. Eu quero que o Senhor me livre de todo mal. Esses foram os elementos do combustível que Jabes tinha para prosperar. Uma oração que mudou uma história. Quem crê que uma oração pode mudar a tua história nessa manhã? Vou contar algo para você, eu nunca falei isso aqui, olhando para lá. Mas há 20 anos atrás eu entrei por aquela porta. Depois de um final de semana muito turbulento, subi as escadas da galeria, sentei na última fileira da galeria. Começou o louvor, pastor Nelson, teve a pessoa que dirigiu o culto, aí o pastor Nelson pegou, começou a orar. Ele começou a orar, e ele falou bem assim: olha, se você tem uma enfermidade, coloque a mão no lugar da sua enfermidade. Mas se você não tem uma enfermidade física, se você não pode colocar a mão no lugar da sua enfermidade, coloque a mão no seu coração. E eu coloquei a mão no meu coração naquele dia. E eu não sabia como orar verdadeiramente. E eu falei para o Senhor assim, acho que foi a primeira vez que eu orei na minha vida. Eu falei: Senhor, eu não tenho enfermidade física, mas a minha alma dói, meu coração é ferido. Se o Senhor realmente existe, tira essa dor do meu coração. Naquela hora eu só falei: Senhor, se o Senhor existe, tira essa dor do meu coração. E de repente algo começou a mudar. Eu não sei quanto tempo durou isso, se foram um segundo, se foram cinco, mas para mim foi uma eternidade. E eu parei de ouvir as vozes, eu parei de ouvir as palmas, parei de ouvir a música, eu só ouvia a voz do pastor Nelson, como se fosse um vácuo entrando na minha direção, indo assim. E de repente, eu só ouço a voz dele, e de repente paro de ouvir a voz dele e começo a ouvir como se fosse um coração que era uma máquina enferrujada, fazia um barulho, parecia que doía para bater. E de repente parece que parou aquela máquina, parou, ficou um silêncio. E aí começou assim, ó, tum, 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 tum. Eu comecei a ouvir uma batida de coração, como se fosse um coração que começou a bater pequenininho, bater, 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 e de repente foi ganhando força, e era um barulho de um coração de verdade batendo, e eu não entendi, eu só comecei a chorar, e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e a minha irmã perguntava o que houve, eu falei: eu não sei, eu só estou chorando, eu não consigo entender porquê, mas aconteceu alguma, não sei, só queria chorar. O culto acabou, não aconteceu mais nada, e eu fui para casa. Muitos anos viciado em bebida, viciado em droga, em muita coisa errada. E eu fui para minha casa e naquela semana eu tentei. Eu tentei pecar, eu tentei beber, eu tentei fumar. Mas aquela oração mudou uma história. Se passaram dia 5 de março do ano que vem, vai completar 20 anos desse dia, que o Senhor mudou a minha história por causa de uma oração. Uma oração sincera mudou uma história. Quem crê que o Senhor pode fazer isso nessa manhã? Fica em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque a pastora Dora vai subir daqui a pouco e vai fazer a apresentação das crianças. Mas o que Deus, se Deus fez comigo lá na última fileira da galeria, Deus pode fazer na sua vida hoje. Mas você vai fazer uma oração. E não uma oração qualquer. Uma oração como alguém que crê que Deus pode mudar a tua história hoje. Uma oração que toque. Pastor, mas eu não sei orar bonito. Você acha que eu orei bonito naquele dia? Mas eu orei com o meu coração. O Senhor só quer a sinceridade do teu coração. Ele quer que você o deseje na tua oração. Ele quer que a bênção que você precisa não seja maior do que a presença dele na tua oração. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você orasse ao Senhor. Eu não sei qual história você precisa que seja mudada. Nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida espiritual, emocional, na criação dos seus filhos. Eu não sei o que você precisa nessa manhã. Qual história você precisa mudar. Mas sei que o Deus Todo-Poderoso está aqui e Ele pode e continua mudando histórias.
Permaneci, o teu olhar me consumiu.
Nessa manhã, o Senhor enviou os seus anjos, ele escolhe em cada oração, e essas orações serão colocadas diante do trono de Deus nessa manhã. Oração, diga assim: Senhor meu Deus, mais alto, Senhor meu Deus, abençoa-me muito no dia de hoje, amplie o meu território, estenda a sua mão sobre mim, Senhor, preserva-me do mal, livra-me das aflições, em nome de Jesus. Amém. Essa oração de Jabes, eu quero que você estenda as tuas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não sei qual história você quer sendo transformada, mas eu vou orar por você, para que a história da sua vida seja mudada a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nesta manhã, Pai. Muda, Senhor, histórias. Nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, pelo poder do teu nome, Jesus, nós te pedimos, muda a história, Senhor, a partir de hoje. Na área financeira, Senhor, começa a mudar histórias, Senhor. Histórias de derrota, de fracasso, de prejuízo, que sejam revertidas em bênçãos. Pai, na área da saúde, nós consagramos, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja libertação nesta manhã. Pai, muda as histórias dos casamentos, Senhor, em nome de Jesus, que sejam casamentos abençoados, que sejam lares de paz. Senhor, muda a história dos nossos filhos, os filhos que temos, os filhos que estão sendo gerados, Senhor, nós abençoamos desde já, e toda a história nós cremos que será escrita pelo Senhor, e serão histórias de bênção, história de vitória. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, a nossa história. Sabemos que o Senhor já tem feito muitas coisas, mas cremos que o Senhor ainda pode fazer muito mais. Nós cremos que a nossa oração é o combustível para que nós venhamos avançar, e continua sendo aquilo, a ferramenta que o Senhor usa para mudar histórias, em nome de Jesus. Você que crê, recebe, diga amém. Amém, aplauda o Senhor.